De fato, a promotoria de justiça vinha recebendo aí ao longo dos últimos dias, né, notícias a respeito dessa problemática envolvendo animais em via pública, animais sem a vigilância necessária, de grande porte, como por exemplo cavalo, né, em rodovias, em situação de risco, gerando aí risco para terceiros, porque realmente podem ocorrer acidentes, né, e com prejuízo a terceiros e à comunidade de forma geral. Em razão disso, nós inicialmente instauramos um procedimento administrativo na Promotoria de Justiça com o objetivo de acompanhar o trabalho que vem sendo feito pelo município e pelos órgãos de atuação voluntária, né, como ONGs, projetos, formado aí por pessoas que atuam na causa em defesa aí da proteção animal. Então, nós instauramos esse procedimento e já encaminhamos de início também uma recomendação ao município de Bandeirantes, cobrando principalmente três pontos: para que o poder público desse efetividade ao que dispõe o Código de Posturas do município de Bandeirantes. Por quê? Porque existe já uma legislação local que trata aí de infrações administrativas que envolvem aquele que causa maus tratos a animais, a questão do abandono do animal, a questão da guarda não consciente, né, colocar um animal em local inadequado, em local inseguro, enfim, existe toda uma normativa a respeito, inclusive prevê responsabilidades. Então, o objetivo é que o poder público dissesse quem efetivamente vai cumprir aquilo que está na lei. Segundo ponto, o poder público promover ações atinentes à proteção animal. E aí, vários programas podem ser desenvolvidos dentro daquilo que a legislação prevê. Esses programas, inclusive, envolvem controle ético com castração, recolhimento e abrigo de animais em situação de maus tratos, encaminhamento para adoção, trato dos animais comunitários, com manutenção na localidade de origem, enfim, são várias ações que podem ser desenvolvidas. Controle de zoonoses, que envolve o poder público e também esse trabalho voluntário que já é feito. Então, o objetivo era unir esses dois segmentos para que realmente tenha uma efetividade na nossa comunidade. Além disso, nós pedimos também uma atuação do poder público no que diz respeito a promover a educação ambiental, com conscientização da população quanto aos cuidados com os animais, através de campanhas de adoção, de conscientização da guarda responsável, necessidade de vacinação periódica, controle de zoonoses, enfim, tudo que está previsto dentro da legislação. E essa recomendação foi encaminhada ao poder público, está sendo acolhida e, por conta disso, nós realizamos também uma primeira reunião, que já tem há uns 15 dias, né, e uma nova reunião na semana passada, contando com representantes do poder público e do trabalho voluntário, das ONGs e projetos sociais. Nessa reunião, restou bem esclarecido e já definido por parte do poder público que o órgão que vai atuar para fazer valer ali o disposto no Código de Posturas, enfim, aquele que pode autuar o proprietário que é negligente ali, que porventura tem incorrido em alguma daquelas infrações administrativas, né, em caso de abandono, de maus tratos, de deixar cavalo sem vigilância e via pública, enfim. Esse proprietário pode ser responsabilizado administrativamente. Quem vai autuar? A vigilância sanitária. Então, vai ter um responsável lá, um servidor público, que vai ser o encarregado de fazer o cumprimento daquelas disposições administrativas. Também ficou bem esclarecido, da parte do poder público, vai haver um trabalho conjunto entre Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Saúde, para desenvolver estes outros segmentos para o futuro aí, que seriam essas ações de conscientização e de proteção animal. Então, qual que é o objetivo desse trabalho do Ministério Público? O objetivo é detectar o que realmente existe no município, quem faz o que dentro desse segmento, né? E tentar unir esses segmentos para que tenha um trabalho efetivo na comunidade, verificando quais são as dificuldades, quais são as dificuldades existentes, o que poderia ser feito para melhorar isso, e para isso o Ministério Público está à disposição. Naquilo que for pertinente à atuação da promotoria, nós vamos, enfim, correr atrás disso, cobrar o que tem que ser cobrado, auxiliar naquilo que tem que ser auxiliado. E o nosso objetivo, inclusive, é prosseguir com essas reuniões. Então, nós vamos num passo a passo aí, acompanhando esse trabalho, essa organização aí que vai ocorrer entre os agentes que atuam nessa área.
Doutora, a gente sabe que vocês, mais do que ninguém, têm que seguir o que determina a lei. Por outro lado, a gente sabe também que o oposto não está acontecendo. Nós temos voluntários aí que se dá o trabalho de ir recolher esses animais, leva para determinado local e depois, é claro, como não está previsto em lei, caracteriza, eu não vou falar furto porque é um termo pesado, digamos apropriação indevida, e responde até processo. Nessa questão, poderá essas ONGs recolher esses animais que estão com maltratos ou em vias públicas, colocando em risco outras pessoas, ou não por enquanto?
Olha, Sérgio, isso aí é feito, só que daqui para frente vai ser feito um trabalho em conjunto com o poder público. Por quê? Porque quem tem o poder de polícia é o poder público. Existe no município de Bandeirantes um código de posturas. E dentro desse código, como eu disse, tem várias normativas. E nós temos aqui, só para citar alguns exemplos, de situações de infrações administrativas, que é o que comumente ocorre, né? Que é... Está previsto na lei como uma infração administrativa e que deve ser, enfim, responsabilizado o proprietário desse animal que estivesse nessa condição. Por exemplo, privar o animal de necessidades básicas, isso caracteriza um maus tratos. Além do proprietário desse animal, numa situação de constatação de maus tratos, poder ser responsabilizado administrativamente, que é o que prevê o Código de Posturas, ele também pode ser responsabilizado criminalmente. Então, aquele agente que for atender vai dar lá, a ação vai resultar numa autuação administrativa, pode ser registrado um boletim de ocorrência contra essa pessoa e também, no caso do cavalo que está em via pública, lá sem vigilância, solto e que, de repente, se envolve num acidente, esse proprietário também pode ser responsabilizado civilmente se esse animal vier a provocar um acidente com danos, né? A terceiros, nós já tivemos aí no passado, como você diz, felizmente não tem ocorrido, mas eu lembro de situações no passado da pessoa perder a vida num acidente envolvendo animal solto na beirada da rodovia, indo para
aliar. Só para ainda dar seguimento, a gente fala recentemente, mas no último final de semana, um burro na curva ali que dá acesso ao Rio das Cinzas foi atropelado, graças a Deus, por uma caminhonete. Eu falo graças a Deus por uma caminhonete, porque se é um veículo pequeno, sabemos lá as consequências que teríamos. Então, quer dizer, há uma semana já aconteceu na BR, mas meio longe do município, mas aconteceu.
Sim, então, num caso desse, o proprietário ele pode ser responsabilizado. Se houve danos a terceiro, ele pode arcar, ele tem que arcar com esse prejuízo, né? É a responsabilidade civil. Além disso, ele também é responsabilizado administrativamente, porque tem aqui na lei do município, ó, o artigo 133.5 do Código de Posturas, criar, manter ou expor animal em recinto desprovido de segurança. Então, ele coloca lá, o cavalo não está num pasto com cerca, né? Ou se está no pasto, não, às vezes não tem cerca. Às vezes tem a cerca, mas não em condições de segurança, que precisa de reparo e ele não faz. Às vezes ele deixa lá deliberadamente mesmo, na beira de rodovia, pastando. Então, essa pessoa tem que ter a consciência de que isso não é correto. E ele, como proprietário do animal, ele assume todas as responsabilidades. Então, por isso também é importante o trabalho do município no sentido de conscientização. Além dessa situação, tem também abandonar o animal sob qualquer pretexto. Então, nós vimos aqui na comunidade Bandeirantes, às vezes ocorre isso. Nós temos o problema não só do animal de grande porte solto em via pública, mas o animal de pequeno porte, cães e gatos, por exemplo, que às vezes a pessoa abandona, larga lá na rua, enfim. A situação de abandono também pode caracterizar um maus-trato, porque ele vai ficar desprovido de alimentação, de cuidado, enfim. A partir do momento que alguém se propõe a ter um animal, assume a responsabilidade de trato, zelo daquele animal, e cuidado, enfim, da forma adequada.
Doutora, a gente sabe, é realmente um pepino. Talvez a senhora gostaria de agir de uma outra maneira, mas tem que seguir exatamente o que diz as leis. A maioria das vezes, quando acontece algum tipo de tragédia, ou mesmo danos de pequena monta ou danos materiais, dificilmente se acha o proprietário. Não tem uma identificação nos animais de uma maneira geral. Uma outra questão, as ONGs não poderão, sem o auxílio dos órgãos públicos, ir lá e resgatar esse animal e levar para alguma propriedade, por exemplo? Não será permitido isso?
O que está sendo colocado é para cumprir o que está na lei. Essas circunstâncias, como eu disse, do próprio Código de Postura, que prevê as situações e que se enquadram nessas mais comuns que eu coloquei, ele também estabelece o procedimento que tem que ser seguido. Então, numa situação dessa, a ONG vai entrar em contato com o agente público e ele vai acompanhar. Por quê? Porque o agente público lá da Vigilância Sanitária, ele vai fazer um termo de apreensão desse animal, vai fazer o termo de entrega para aquele voluntário que vai ficar com a guarda desse animal até que se localize o proprietário, até que se faça a entrega para esse proprietário, que se é caso de maus-trato, esse animal vai ser tratado, vai ser guardado, enfim. E, no final disso, como eu disse, o poder público ele tem ali, dentro da própria normativa legal, algumas penalidades que ele pode aplicar ao proprietário infrator, que vai desde uma advertência por escrito até a apreensão mesmo desse animal por um período mais prolongado e multa. Então, esse proprietário, uma vez identificado, também poderá ser multado. Mas é lógico, cada caso é um caso. Então, daquilo que foi conversado ali e foi esclarecido, eu acredito que ficou claro o sentido de que isso vai ser um trabalho conjunto. Na notícia de que existe um animal abandonado ou animal em maus tratos, normalmente isso chega até uma ONG ou até o projeto social, porque eles estão mais envolvidos. Hoje tem redes sociais, né? Todo mundo se comunica. Então, esse responsável já sabe que agora o órgão que vai dar a guarida para a autuação é a Vigilância Sanitária. Então, ele vai entrar em contato com o órgão do poder público, que é a Vigilância Sanitária. Esse servidor que tem o poder de autuar vai junto, né? Vai fazer todo esse trabalho. O poder público também vai aí ver a forma de promover o transporte desse animal. E aí ele vai estar assim, vamos dizer, regularmente apreendido. Então, tudo que vai ser feito é em cima do que dispõe a legislação local, estadual, enfim, federal a respeito.
E quando há, por exemplo, nós já tivemos casos aqui, do mesmo animal ser solto duas, três, quatro, cinco vezes e o proprietário não sequer toma ciência. E aí vão alguém, recupera, depois vai bravo aonde está o animal, ameaça e tudo mais. Tem alguma coisa a ser feita? Quando é reincidente, no caso, vamos citar o termo reincidente.
Então, a legislação ela trata dessas hipóteses aí, né? Vão graduando as penalidades. Por isso que é importante o poder público autuar, documentar tudo isso. Então, isso ficou bem, bem claro nessas reuniões, né? Porque esse proprietário chega a um ponto de reincidindo, tem multa, aumenta a multa e assim vai indo, até o ponto, se for o caso da apreensão definitiva disso, enfim, é tudo instaurado um procedimento daí, né?
Doutora, eu volto a frisar, a senhora tem que agir em cima do que diz as leis, isso é óbvio. Mas a gente observa que ao longo do tempo vem se empurrando com a barriga. Isso não é esse nem aquele. É porque realmente é um pepino. Ter esse animal, tem que tratar, tem que cuidar, não tem espaço, tem que ter veterinário e tudo mais. A legislação exige isso. O Ministério Público, nessas duas reuniões, eu sei que terá mais. Se caso não se tome providência, qual será a providência do Ministério Público? Tanto com os responsáveis do animal, porque ele não está solto ali à toa, ou também com os órgãos públicos, no caso, ou quem de direito teria que tomar alguma atitude?
Nesse trabalho, nós vamos acompanhar o resultado das ações do município aí. Como eu disse, também está sendo cobrado, isso aí oportunamente pode ser realizado, um trabalho de prevenção, né? Um trabalho de orientação, um trabalho de esclarecimento à população acerca do que diz a legislação. Passo a passo disso, nós vamos ver quais seriam as medidas mais adequadas, né? Mas eu asseguro aqui que, do ponto de vista, nós já temos alguns casos aqui no Juizado Especial Criminal. naquele caso do sujeito reincidente, que insiste no erro, enfim, e que, porventura, isso caracterize uma infração penal, vai ser adotada a providência do ponto de vista criminal, além daquelas administrativas também, né? Como eu disse, se a pessoa se dispõe a ter um animal, então ele tem que assumir a responsabilidade quanto a isso, né? Ter a guarda responsável desse animal, zelar pelo cuidado desse animal, e com certeza aí no decorrer desse trabalho, aquilo que for sendo sentido, que precisa ser feito, ou alguma modificação, até mesmo na legislação, se precisar apertar mais na legislação, aí isso será feito. Então, nós vamos dando um tempo a tempo.
Por hora, passo a passo.
Passo a passo. O que está sendo exigido, no momento, é que se cumpra aquilo que já existe hoje, né? Do ponto de vista da legislação local, estadual e federal a respeito.
Até para o Ministério Público sobra. Quantas vezes ouviu, escuta, cadê o Ministério Público? O Ministério Público não toma nenhuma posição? O Ministério Público fica alheio a tudo? Porque a gente sabe que vocês têm que ser provocado, né? A gente sabe disso.
Esse tipo de ação, ele não envolveria só o Ministério Público, vamos dizer assim. Na realidade, o Ministério Público, ele pode estar cobrando daqueles que têm que fazer, que façam. A legislação toda, ela é voltada ao poder público, no sentido de que ele trabalhe nesse contexto atendendo a comunidade como um todo. Então, nós temos é que verificar realmente aqui se está havendo alguma dificuldade e naquilo que nós podemos ajudar e contribuir com isso também, cumprindo, lógico, dentro da lei, aquilo que é previsto. Então, de fato, como eu te disse no início, como chegavam notícias aqui de que estavam ocorrendo situações aí de abandono, né, de maus tratos de animais soltos em via pública, a princípio, o que nós esperamos? Que cada um faça aquilo que tem que ser feito. Cada um faça a sua parte, cada um cumpra a sua atribuição. Mas nós também temos que reconhecer que em alguns pontos existem algumas dificuldades. Então nós temos que ver por que aquilo que está na lei não está sendo cumprido a contento. O que tem que ser feito para que seja cumprido a contento? Qual é a dificuldade encontrada? O que nós podemos, não é só ficar cobrando, mas também tentar buscar uma solução. Nós temos aqui, como eu disse, ONGs, né, serviço voluntário. Então, são pessoas da comunidade que estão empenhadas nessa causa de proteção animal. E do outro lado, também tem o poder público que deve fazer a sua parte. Então, por que não unir esses dois lados, tentando dar efetividade àquilo que está na lei? Nós temos uma faculdade de veterinária aqui, na comarca de Bandeirantes. Tem um hospital veterinário, já entrei em contato com o pessoal da faculdade, eles também já se colocaram com a direção à disposição para essa próxima reunião, que já ficou marcada para o dia 16, para ver o que o hospital veterinário poderia estar atuando, se o município pode fazer algum tipo de convênio com o hospital, que tipo de convênio o município poderia fazer também com o ONG ou com esses projetos comunitários. Então, o objetivo é esse, é unir todos. A nossa comunidade aqui, o município não é tão grande assim. Então, eu acho que é o tipo de ação que pode fazer um trabalho bacana, legal nessa área, cumprindo aquilo que está na legislação e contando também com a conscientização da comunidade, né? Das pessoas, da população. E aproveito aqui, fugindo um pouquinho do tema, por isso que eu digo a colaboração da comunidade. Nós temos um outro projeto aqui que nós há mais de um ano acompanhamos, que é a questão do lixo, da reciclagem, do Reciclaband. Existe um envolvimento muito grande da área da educação. Todo mundo abraçou a ideia que o ano passado houve o início desse projeto, né? Nós tivemos aquela reunião lá na Brasil-Japão. E foi feito todo um trabalho no sentido de fomento da coleta seletiva. E isso continua, nós temos as nossas reuniões aí acompanhando. Mas o que nós temos percebido nessas últimas reuniões aí, pelo que o pessoal da própria associação colocou? Veja bem, hoje o município tem uma rede de coleta seletiva em todo o município. Só que o volume de lixo reciclável que vai para o aterro é muito grande.
70%, 75%.
Então, olha, com toda a campanha que foi feita, com todo o trabalho que está sendo feito nas escolas, infelizmente as pessoas ainda, a comunidade, assim, uma boa parte ainda parece que não mentalizou esse propósito, esse objetivo, porque ainda coloca no lixo comum muita coisa que vai para o reciclável. E não tem mais a desculpa de que não passa o seletivo. Passa, porque hoje o município ele tem essa coleta estendida. E se tiver, de repente, algum ponto que não passe, é importante que essa pessoa avise lá o pessoal da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, para que eles verifiquem se está ocorrendo algum equívoco, alguma falha, enfim. Mas, infelizmente, a gente tem observado isso. Então, não é muito para o cidadão, enfim, lá na sua casa, fazer a separação, colocar o reciclável no dia correto, né? E não misturar tudo isso. E nós já temos um aterro sanitário aqui que já está chegando no limite, daqui a pouco tem que abrir outra célula, né? E enfim, é um trabalho que não pode ter solução de continuidade. É algo que tem que ser no dia a dia mesmo. Eu reconheço e parabenizo o trabalho que as escolas vêm fazendo nesse sentido. Todas estão bem envolvidas desde o ano passado, né? Tem vários programas aí, né? Que tratam dessa coleta seletiva, e eu acho que isso é importante mesmo, porque incutindo nessa geração nova, certamente daqui a alguns anos, quando eles tiverem os seus próprios lares, ou também vão levar isso para casa hoje, né? Espera-se uma mudança de comportamento. Mudança mesmo de comportamento de modo coletivo. É o que a gente também busca com essa questão aqui dos animais, né?
E não pode demorar muito, porque veja quanto tempo que a comunidade vem falando sobre o lixo reciclado, separar o lixo que não é lixo. Nós temos uma coleta eficiente nos dois aspectos, tanto o sólido como o reciclado. Nós temos em Bandeirantes. Se tem uma coisa que ninguém pode questionar, isso. São feitos vários trabalhos de conscientização. E nós temos uma célula aí que era para durar cerca de 10 a 15 anos, com 3 anos ela já está comprometida. Não é muito demorada essa questão de conscientização numa cidade do porte de Bandeirantes, por exemplo? Não, a coisa não teria que ser mais dura, mais salgada, multa já de imediato, ou pelo menos uma advertência na segunda, uma multa? Porque parece que a conscientização ela caminha a passo de tartaruga, infelizmente.
Mas nós nunca podemos desistir disso, né? Esse ainda é um caminho para se conseguir aí que as pessoas mudem o comportamento mesmo. Lógico que se chegar a um ponto e verificando que isso aí não tem dado resultado, pode ser pensado realmente. Isso aí passa daí por uma discussão do executivo, do legislativo, o que eles acham, enfim, pertinente a respeito. Com a legislação isso aí pode ser tratado, né?
O Ministério Público está acompanhando, tá? Ciente de tudo que está acontecendo. Mesmo não for provocado, se alguma coisa não acontecer de eficaz, o Ministério Público vai agir. E aí as coisas, diria, o buraco é mais embaixo.
Então, o Ministério Público ele atua em várias frentes, né? Tem saúde, tem consumidor, meio ambiente, patrimônio público, área criminal, a promotoria da família, da infância, pessoa portadora de deficiência, direitos humanos, direitos constitucionais. É uma gama imensa de atribuições. Então, nós não temos como, a todo momento, termos ciência de tudo aquilo que ocorre na comunidade, né? Onde será que nós poderíamos agir mais ou menos? Por isso que é importante que a comunidade traga ao Ministério Público aqueles pontos que ela entende como deficientes, né? Porque essa questão mesmo dos animais, enfim, isso ocorreu por conta de informações mesmo que chegavam aqui, das reuniões, inclusive gostaria de citar que o CONSEG também participou dessa reunião, né, com o seu Nelson, as reuniões do Conselho de Segurança do município de Bandeirantes. Ali é um ponto que vai além até da questão de segurança, é um ponto também de atendimento da comunidade. Então, ali também pessoas iam, reclamavam, então nós vimos, olha, esse é um setor que precisa de uma atenção especial, realmente. Vamos verificar o que está ocorrendo, adequar aí, verificar quais são as dificuldades, adequar o procedimento à legislação, enfim, fazer um acompanhamento. Por isso que nós instauramos, nesse caso, um procedimento. O Ministério Público aqui local sempre promove atendimento aqui, é semanal, no período de expediente do fórum, à tarde, das 13 até às 18 horas nós atendemos. De manhã também, embora o fórum esteja fechado, o Ministério Público tem expediente aqui interno, algum caso mais urgente, alguma situação ou outra, se vem aqui, nós também atendemos. Então, enfim, está sempre à disposição da comunidade. E é importante que a comunidade traga mesmo até o nosso conhecimento uma situação ou outra, enfim, que ela entenda que não esteja correta, que precisa de uma atenção especial, e que isso também facilita aqui no nosso trabalho, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para isso. É um órgão público, nós somos aqui servidores públicos e devemos cumprir aí a nossa atribuição dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é necessário, né? Estamos também sujeitos a erros, né? A acerto, desacerto, mas sempre nós procuramos agir para acertar e para melhorar. É importante também que as pessoas digam, né? O que elas pensam, o que elas desejam e naquilo que precisa ser melhorado e atendido, o Ministério Público está à disposição para ouvir, né? Para atender e para tentar direcionar a questão da melhor maneira possível.
Mais uma vez, muito obrigado por essas explicações. A gente está sempre à disposição também.
Eu que agradeço e também estou à disposição. Muito obrigada.